Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Confúcio Moura defende derrubada de veto a projeto que garantia repasse de dinheiro para ONGs durante a pandemia. PEC pode alterar forma de indicação de ministros do STF. Plínio Valério critica a proposta que pode acabar com incentivos à Zona Franca de Manaus. Boa noite. O projeto que evitaria a interrupção dos repasses para as ONGs durante a pandemia foi vetado integralmente pelo governo. O relator da proposta, senador Confúcio Moura, defendeu a derrubada do veto e enalteceu o trabalho destas entidades durante a pandemia. A reportagem é de Marcela Cunha.
O governo vetou integralmente a proposta que previa o repasse de pelo menos 70% dos recursos previstos para o terceiro setor durante a pandemia. Segundo o Planalto, a medida infringe o teto de gastos, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a LDO, além de contrariar o interesse público, por ter incidência bastante ampla. O relator do projeto, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lamentou a decisão do governo e levantou a possibilidade de derrubar o veto.
É motivo de grande pesar para mim e para toda a rede de mais de 800 mil organizações sociais que o Brasil tem hoje e que tem feito um trabalho fantástico, extraordinário, ainda mais nesse período de pandemia. Vamos ver o comportamento agora das duas casas para derrubar o veto presidencial.
O veto será analisado pelo Congresso Nacional e, para ser derrubado, precisa do voto de 41 senadores e 257 deputados.
A oposição no Senado acusa o governo do presidente Jair Bolsonaro de corrupção durante a pandemia da Covid-19. No entanto, os senadores da base aliada defenderam a lisura do Executivo Federal no combate ao surto da doença. Repórter Raquel Teixeira.
Em entrevista sobre a CPI da pandemia, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, acusou o governo de corrupção durante o surto de Covid-19.
O Brasil merece saber a verdade dos fatos. A cada momento surgem novas informações graves. Nós já provamos que o governo deixou de comprar milhões de doses de vacina. Então isso tudo exige apuração.
Já Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu que não há corrupção no governo Bolsonaro.
A oposição gira em círculos, acumulando frustrações por ver que suas expectativas se frustram a cada dia. Não há comprovação alguma de prática de corrupção no governo atual.
Para Marcos Rogério, as acusações apresentadas na CPI não serão comprovadas.
Após a retomada dos trabalhos legislativos do segundo semestre, o Senado deve iniciar a análise da indicação de André Mendonça para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Caso aprovado, ele ocupará a vaga aberta na corte com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo. Uma proposta de emenda à Constituição pode alterar o procedimento atual de indicação pela Presidência da República de ministros do STF. Repórter Érica Christian.
Do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, a proposta de emenda à Constituição determina que o presidente da República deverá escolher o nome da lista tríplice elaborada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério Público Federal e pela Ordem dos Advogados do Brasil. O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, defende o perfil técnico para ministro do Supremo.
Seria a substituição da indicação política, né, do apadrinhamento, pela meritocracia. Lista tríplice é o presidente, ele obrigatoriamente teria que escolher alguém desta lista e encaminhar ao Senado Federal.
Além de um mandato de 8 anos, o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, apresentou uma proposta com idade mínima.
Um ministro do Supremo só poderia entrar, ser escolhido com o mínimo idade de 55. Esse Cássio Nunes, escolhido pelo presidente Bolsonaro, é outro exemplo.
Favorável à discussão das propostas, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu, no entanto, uma sabatina mais rigorosa.
Então, nós não estamos adequadamente equipados ainda para cumprir o preceito constitucional, que exige qualificação para o cargo. E essa qualificação tem que ser objetiva.
A proposta deverá voltar à pauta da Comissão de Constituição e Justiça para a possível inclusão da idade mínima de 55 anos para ministro do Supremo.
Um projeto apresentado pelo senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, prevê a suspensão do reajuste dos planos de saúde durante a pandemia. Ele citou reportagem do jornal Folha de São Paulo, na qual há informação de que, nesse período de crise sanitária, as operadoras tiveram um lucro de 50% e, mesmo assim, decidiram reajustar em até 16% o valor das mensalidades dos planos de saúde coletivos.
Esperamos que essa medida assegure que muitas pessoas mantenham a capacidade de pagar a mensalidade dos seus planos de saúde e, por conseguinte, permaneçam em acesso aos serviços disponibilizados no âmbito da rede da saúde suplementar.
Teomário Mota citou ainda a reportagem do portal de notícias UOL, na qual há informação de que o valor da dívida bilionária das operadoras de planos de saúde com o Sistema Único de Saúde seria capaz de assegurar a vacinação de 29 milhões de pessoas contra a Covid-19. E o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, conclamou os apoiadores da CPI da pandemia, que querem apurar as responsabilidades pela falta de oxigênio em Manaus, a defenderem também a manutenção dos subsídios à Zona Franca de Manaus. Segundo ele, além de proporcionar a preservação de 97% da floresta no estado do Amazonas, o polo industrial de Manaus gera 102 mil empregos diretos e suas empresas faturaram em 2020 120 bilhões de reais. Outros números também chamam a atenção, disse o senador, ao citar que a Receita Federal arrecada em torno de 16 bilhões de reais das empresas instaladas no polo industrial, mas transfere a título de repasse obrigatório um valor menor de cerca de 6 bilhões de reais. Apesar disso, segundo Plínio Valério, o ministro da Economia, Paulo Guedes, continua passando à opinião pública a ideia de que o Brasil presta um favor ao conceder esse tipo de incentivo à Zona Franca de Manaus. De acordo com o senador, os subsídios que beneficiam o polo de Manaus correspondem a apenas 8,42% do total concedido no país. O restante, segundo ele, está no Sul e no Sudeste.
Que Manaus não sirva só de exemplo, presidente, de desgraça, de sofrimento, de choro e de morte. Eu quero sim a solidariedade daqueles que nos usam para discursar. Eu quero sim o companheirismo daqueles que acham que nós merecemos porque morremos por falta de oxigênio. Que nos ajude agora na reforma tributária, a não acabar com a Zona Franca de Manaus, a não prejudicar mais a Zona Franca de Manaus.
O Brasil tem potencial para dobrar suas áreas irrigadas, aumentando a quantidade e a qualidade da produção agrícola, sem prejuízos para o meio ambiente. Um dos maiores gargalos do país nesse setor, segundo especialistas ouvidos na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado, é a dependência da energia hidroelétrica. Repórter Roberto Fragoso.
Especialistas disseram em debate na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado que, além de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos bens produzidos sem uso de novas áreas, a irrigação é capaz de regular preços e combater desigualdades. No entanto, o Brasil usa menos da metade da sua capacidade de irrigação, lembra Jordana Girardello, representante da Confederação Nacional da Agricultura, pois a prioridade do uso dos recursos hídricos é a geração de energia elétrica.
Hoje, a reservação de água para irrigação, ela não é tida como interesse social e utilidade pública, apenas para geração de energia e para saneamento básico.
O presidente da comissão, Fernando Collor, do PROGE Alagoas, defendeu a ampliação de energias alternativas para liberar os recursos hídricos para a agropecuária.
Já faz parte da matriz energética brasileira a energia eólica e a energia solar, evitando assim que haja essa utilização desmesurada das nossas bacias hidrográficas.
Os debatedores pediram ainda a votação de propostas em análise no Congresso, que tornam de interesse social as represas voltadas para irrigação e criação de animais.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance. Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência. Para outras informações, mande um WhatsApp para o número 61 991124807, repetindo, 61 991124807. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.